história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Promotor revela detalhes da operação que cumpriu mandados em Entre Rios, Pato e Santa Helena.
E no momento foram apreendidos celulares, notebooks, dispositivos de armazenamento, tipo HD externo, pendrive, etc.
Maripá recebe a Coreçu ACC Marechal na estreia no Troféu Difusora.
No melhor jogo da competição até agora, nesta quarta-feira, Pato Bragado e Cafelândia empataram em 5-5.
Mercedes fortalece apoio aos agricultores.
Foi feito 4 projetos, foram feitos projetos de licenciamento ambiental para poder fazer a extração de cascalho no município.
Paraná se mobiliza para a campanha de vacinação contra a poliomielite.
A expectativa é de vacinar mais de 700 mil crianças.
Semana do MEI oferece vantagens para empreendedores rondonenses.
O fortalecimento do MEI aqui em Marechal Cândido Rondon, através das ações que o município desenvolve, acaba fortalecendo cada vez mais.
PF apreende mais de 5,5 toneladas de maconha no interior de Santa Helena.
Os traficantes conseguiram fugir.
No próximo sábado, o Feirão do Imposto disponibilizará gasolina comum sem tarifação.
Estaremos realizando ações de conscientização nos postos Tonin, saída para Cuivado e posto Copagril.
Deputado Esperafico apoia projeto que penaliza invasores de terra.
Porque todo invasor de terra, propriedade privada ou outras propriedades privadas terão sanções.
Palestra hoje inicia a programação dos 40 anos de educação física da UniOeste.
O tema ele é polêmico porque te empurra para uma sensação de que a gente precisa trabalhar sempre sob pressão.
Preso, segundo elemento envolvido em assassinato ocorrido em março no Jardim Ana Paula.
E esse indivíduo estava homiciado na cidade de Guatemi, Mato Grosso do Sul.
Outros destaques desta edição. Justiça de Marechal Cândido Rondon repassa R$50 mil à Defesa Civil do Rio Grande do Sul. UBS do Distrito de São Roque está com equipe reduzida. Jovem alvejado por tiro na cabeça no interior de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo sul do país. No Paraná, áreas e linhas de instabilidade provocam pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas a partir da tarde, entre as regiões noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul do estado. Nesses setores, o risco fica elevado para a ocorrência de temporais localizados. Nas demais regiões paranaenses, o tempo permanece estável com temperaturas elevadas. Mudanças são previstas durante a madrugada de sexta-feira. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 52%.
Um jovem identificado apenas por Juliano, 33 anos, foi baleado noite passada em uma chácara localizada na linha Heidrich, Marechal Cândido Rondon. Em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferido ao Hospital Bom Jesus, em Toledo.
Ele foi alvejado na região da mandíbula e assistido inicialmente na unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon, cuja equipe de plantão comunicou o ocorrido à Polícia Militar. Na UPA, os PMs conversaram com uma pessoa que seria cunhado da vítima, o qual relatou que os dois estavam em uma chácara alugada na linha Heidrich, no interior do município. Essa testemunha disse que estava no interior do imóvel da propriedade, enquanto Juliano estava no pátio, e que em determinado momento foram ouvidos disparos e observado que uma motocicleta deixava o local. Informada sobre o caso a partir do encaminhamento da vítima à UPA, a Polícia Militar desenvolveu diligências, mas até então não logrou êxito nas suas tentativas de chegar ao autor do crime. A testemunha não soube informar mais detalhes do fato, mas disse ter conhecimento que a vítima teria tido um desentendimento em um bar localizado à Rua Colombo. Constatada a gravidade no quadro clínico do paciente, foi providenciada a transferência para o Hospital Bom Jesus, em Toledo, unidade de referência regional para casos mais graves. A partir de então, a tentativa de homicídio está sendo investigada pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Santa Helena e o DENARC, com apoio das delegacias de Foz do Iguaçu, Cascavel e Pato Branco, quatro pessoas foram presas hoje. Dois indivíduos foram detidos em Santa Helena, enquanto os outros dois foram capturados em Foz do Iguaçu. Segundo o delegado da Polícia Civil de Santa Helena, Paulo Ricardo, os mandados de prisão foram expedidos pela vara criminal da cidade e decorrem de uma operação realizada em março deste ano, que culminou na prisão de um homem por tráfico de drogas. Embora nada tenha sido encontrado na residência do casal em Santa Helena, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, pois o mandado de prisão ainda estava aberto. Após os procedimentos cabíveis, serão transferidos para o DP em Medianeira. Em Foz do Iguaçu, as equipes policiais apreenderam uma quantidade de drogas com os investigados. Na tarde desta quarta-feira, em uma propriedade rural no município de Santa Helena, policiais federais apreenderam mais de 5,5 toneladas de maconha.
Os policiais realizavam um patrulhamento pelas localidades de Santa Helena Velha e esquina Céu Azul, quando visualizaram uma caminhonete de cor branca e placas brasileiras, transitando em alta velocidade. Como havia informação que um veículo de mesmas características estaria transportando entorpecentes vindos do Paraguai, os agentes da PF iniciaram um acompanhamento tático, mas acabaram perdendo de vista. Após levantamentos na região, a equipe policial conseguiu localizar novamente a caminhonete saindo de uma propriedade em uma área rural próxima ao Lago de Itaipu. Os policiais se dirigiram a esta propriedade e encontraram 5.600 quilos de maconha, divididos em fardos espalhados pela mata próxima ao reservatório binacional. A caminhonete também foi encontrada no local, mas nenhum dos envolvidos foi localizado. O veículo e os volumes de maconha foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, em Foz do Iguaçu. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon convida a população para participar de duas audiências públicas agendadas para a próxima quarta-feira no plenário da Casa. A primeira, às 13h30, convocada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, com a participação de representantes da Secretaria Municipal da Fazenda. Na pauta está a demonstração do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal no primeiro quadrimestre do ano. A outra audiência pública na Câmara de Vereadores tem início previsto para as 15h30. Convocada pela Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, visa a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano das ações e gastos da Secretaria Municipal de Saúde.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,16%. A moeda norte-americana opera em R$ 5,14 para compra e para venda.
Acompanhe a seguir. Paraná se mobiliza para a campanha de vacinação contra a poliomielite.
A expectativa é de vacinar mais de 700 mil crianças.
Deputado Esperafico apoia projeto que penaliza invasores de terra.
Porque todo invasor de terra, propriedade privada ou outras propriedades privadas terão sanções.
Maripá recebe a Coresul ACC Marechal pela estreia do troféu Difusora hoje.
No melhor jogo da competição até agora, nesta quarta-feira, Pato Bragado e Cafelândia empataram em 5-5.
Frente Ampla de Notícias.
A campanha de vacinação contra a poliomielite do Ministério da Saúde acontece entre 27 de maio e 14 de junho, com imunização em todo o Paraná. 8 de junho será o dia D de mobilização estadual.
Pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças menores de 5 anos contra a doença. As doses estarão disponíveis a partir de segunda-feira nas mais de 1.850 salas de vacinação em todos os 399 municípios. No Paraná, a expectativa é que mais de 717 mil crianças menores de 5 anos recebam a dose. Aquelas menores de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal atual para que o esquema primário, ou seja, 3 doses da vacina inativada poliomielite AVIP. As crianças de 1 a 4 anos devem ser vacinadas indiscriminadamente com a VOP, vacina oral poliomielite, desde que já tenham recebido o esquema primário de 3 doses com VIP. As vacinas VIP e VOP são diferentes entre si. Embora as duas imunizem contra a poliomielite, a VIP é injetável com 3 cepas poliovírus 1, 2, 3, feita apenas com partículas do vírus, enquanto a VOP, que é a de gotinhas, é feita com vírus enfraquecido com 2 cepas, polivírus 1 e 3. Esta será a última campanha de vacinação contra a poliomielite com a vacina oral. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite tem como objetivos conter o risco de reintrodução do poliovírus, alcançar alta e homogênea cobertura vacinal e manter o país livre da doença, uma vez que recebeu a classificação de alto risco para reintrodução do poliovírus selvagem pela Comissão Regional para certificação da erradicação da poliomielite na região das Américas em 2023. A cobertura vacinal da poliomielite ainda não alcançou a meta preconizada em todo o país, que é de 95% da população vacinada. O Programa Nacional de Imunizações está trabalhando para melhorar os indicadores. Nos últimos anos, a cobertura vacinal da poliomielite no Paraná em crianças menores de 1 ano de idade foi de 80,75% em 2021, 84,12% em 2022 e 89,96% em 2023. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Em uma sessão marcada por intensos debates, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei 709 de 2023, com 313 votos favoráveis e 120 contrários. A decisão é vista como a vitória significativa da bancada ruralista. O projeto de lei em questão faz parte de um pacote legislativo conhecido como Pacote Anti-Invasão de Terra, composto por 17 propostas que visam combater as invasões. O texto aprovado estabelece penalidades severas para quem praticar os crimes de invasão de domicílio ou esbulho possessório. O deputado federal Dirceu Esperafico votou a favor da matéria e comemora a aprovação.
Um PL que visa conter um tanto o MST de modo especial, porque todo invasor de terra, propriedade privada ou outras propriedades privadas terão sanções. De modo especial, o invasor não terá mais direito aos benefícios sociais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Também não poderá participar de concursos públicos. Enfim, tudo aquilo que é benefício que eles teriam direito será vedado. Isso está dando mais tranquilidade para que o agricultor, o proprietário, não seja assim temido com as invasões, porque quem for invasor será penalizado. Nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados, por uma grande maioria, mais de 320 votos, todos os deputados favoráveis para que esse projeto fosse aprovado. Votamos vários destaques, todos eles também em benefício da sociedade, em benefício dos proprietários. Por isso eu, deputado Esperafico, fiquei muito satisfeito de poder participar dessa votação, votando sim a esse projeto.
A Justiça de Marechal Cândido Rondon repassou R$50 mil à Defesa Civil do Rio Grande do Sul em auxílio à situação de emergência provocada pelas chuvas que castigam o estado. Os recursos destinados são provenientes de prestações pecuniárias recolhidas em processos criminais. O repasse emergencial dos valores foi autorizado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e pela presidência do TJ, Tribunal de Justiça do Paraná, a partir dos respectivos juízos criminais. Ao todo, até o último dia 15, mais de R$130 milhões foram repassados ao Rio Grande do Sul pelo Poder Judiciário. As penas pecuniárias são alternativas para substituir aquelas privativas de liberdade, como a prisão em regime fechado. São aplicadas geralmente condenações inferiores a 4 anos, como furto, por exemplo, desde que tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça. A prioridade dos recursos são vítimas dos crimes ou dependentes. Outra opção é doar a projetos sociais. Os recursos são depositados em conta bancária vinculada ao Poder Judiciário, que publica editais para selecionar instituições para firmar convênios. Os valores só podem ser movimentados por alvará judicial. Apenas entidades públicas ou privadas com fim social e conveniadas ou de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde recebem a verba. Maripá recebe a Coriçu ACC Marechal hoje na estreia do Troféu Difusora.
Tem sequência na noite desta quinta-feira, o Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. A partir das 8 horas da noite, em Maripá, a Quibracasa recebe a Coriçu Tintas ACC e Marechal Cândido Rondon. O confronto desta noite marca a estreia do time maripaense na competição. A equipe rondonense já entrou em quadra na vitória contra a Nova Santa Rosa no ginásio em Braga. O confronto dessa noite terá transmissão da Rádio Difusora do Paraná, AM970, e por imagens através das redes sociais da emissora. No Ginásio de Esportes de Maripá, a entrada é franca. Por outro lado, na noite desta quarta-feira, com o Ginásio de Esportes César Roberto Schaefer, o Bragadinho e Pato Bragado lotado, a Quibracasa contra a Cafelândia protagonizou o melhor jogo da competição até o presente momento. Com lances polêmicos e decisivos, Julierme abriu o marcador logo na abertura do confronto, assim. Vem Cafelândia pelo lado esquerdo, vai tentar levar para o fundo, lá vem cruzamento, afasta o marcador de qualquer maneira. Contra-ataque no time do Pato Bragado, ensaiado pelo lado esquerdo, Julierme vai arrancar em velocidade, pode inverter a jogada, ele cadencia, puxa para o meio, a batida! Para o time bragadense, Julierme espetacular para Pato Bragado. Ele dominou a bola, puxou na quadra defensiva, jogou para o meio, um balaço, a bola foi morrer no chão da rede. Para tirar o grito da galera, Pato, Pato, Pato na frente, 1-0.
1:07, etapa inicial. As equipes se conhecendo, se estudando, começando a jogar. Cafelândia fez um ataque bonito pela ponta esquerda, mas no contra-ataque a jogada foi toda dele. Julierme, camisa 3, ele conduziu a bola, entrou na quadra adversária e mandou um torpedo, que balaço, não deu pro goleiro bola. Abre o marcador, Julierme, 1, Pato Bragado.
Além do Julierme, os outros 4 gols de Pato Bragado foram marcados por Chiquinho, Farofa, Kelvin e pelo goleiro vermelho. Já para a equipe Cafelândia, anotaram Nando, Johan, Eduardo 2 vezes e Everton. Com o empate em 5-5, resultado justo pelo futsal apresentado por ambas as equipes, os dois times somam 4 pontos à competição. Sobre o confronto em casa, quem falou foi o goleiro vermelho de Pato Bragado.
Jogo bom, para quem tá assistindo, jogo bom. Quando é que no Bragadinho sempre dá jogo bom, difícil é um jogo feio. O jogo a gente vem treinando, tá treinando bastante, tá treinando às vezes 3 vezes por semana. E é isso aí, nós vamos em busca desse campeonato aí e vamos lá.
Já pela agremiação de Cafelândia, ouvimos Eduardo.
É um jogo muito truncado, time da casa muito qualificado. Feliz pelo empate, vamos em busca do título desse campeonato aí que a gente, primeira vez que a gente está disputando.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,65%, estando cotada a R$ 122. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 50. Trigo PH 78, R$ 74. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
Acompanhe a seguir. O UBS do Distrito de São Roque está com a equipe reduzida.
Apenas uma médica faz atendimento na Unidade Básica de Saúde do Distrito.
Mercedes fortalece apoio aos agricultores com regularização de cascalheiras.
Foi feito 4 projetos, foram feitos projetos de licenciamento ambiental para poder fazer a extração de cascalho no município.
Polícia prende segundo elemento envolvido em assassinato no Jardim Ana Paula.
E esse indivíduo estava homiciado na cidade de Guatemi, Mato Grosso do Sul.
Frente Ampla de Notícias.
A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira o segundo elemento envolvido no assassinato ocorrido no mês de março em Marechal Cândido Rondon, no Jardim Ana Paula. Naquela ocasião foi morto a tiros Pedro Henrique dos Santos, 21 anos. Durante as investigações, foi possível identificar os autores. Um deles foi preso, inclusive este foi o autor de um outro assassinato, da namorada Aline Boni, que residia em Pato Bragado. Esse crime aconteceu mês passado, no estado de Mato Grosso do Sul. As investigações seguiram para apreender o segundo elemento que foi possível na manhã de hoje. Quem fala a respeito é o delegado Pedro Lucena.
Gostaria de comunicar que uma equipe comandada pela delegada adjunta, doutora Yasmin, acaba de efetuar a prisão de um dos envolvidos na morte do jovem Pedro Henrique dos Santos, fato ocorrido dia 6/3/2024. E esse indivíduo estava homiciado na cidade de Guatemi, Mato Grosso do Sul. A doutora Yasmin saiu hoje cedo com a equipe rumo àquela cidade, onde logrou êxito em prender o segundo envolvido naquele fato lamentável que tiraram a jovem do Pedro. Esse mesmo, um dos indivíduos, é autor de um homicídio ocorrido naquela cidade, né, Guatemi, onde ele acabou assassinando a ex-namorada, uma jovem que já residiu em Pato Bragado. A comunidade deve se lembrar desse fato.
O UBS do Distrito de São Roque está com a equipe reduzida.
A USB, Unidade Básica de Saúde da sede distrital de São Roque, passou por obra de reconstrução que foi inaugurada no mês de abril deste ano. Contou com a derrubada total do posto construído na década de 80 e, após sua demolição, a reconstrução do novo edifício, mais moderno para atender às necessidades da população de São Roque. Atualmente, com a obra em perfeitas condições para atender a população e estrutura qualificada, alguns contratempos são enfrentados pelos funcionários e pacientes de São Roque, devido à baixa quantidade de profissionais trabalhando na UBS. Segundo a secretária e atendente do local, apenas uma médica faz atendimento no posto de saúde do distrito, de segunda a quinta-feira no período matutino e vespertino e na sexta-feira até o meio-dia. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Mercedes fortalece apoio aos agricultores e melhora a infraestrutura com regularização das cascalheiras.
Para intensificar o apoio aos agricultores e melhorar as estradas rurais, a administração de Mercedes realizou a regularização ambiental desde 2021 de 4 cascalheiras. Antes, o município não possuía nenhum local para extração de cascalho regularizado. Nos últimos 3 anos, mais de 8 mil cargas de cascalho foram extraídas desses locais. Roberto Pedron, diretor da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, explica que anteriormente Mercedes não tinha nenhuma área de extração de cascalho regularizada no município. Porém, diante da alta demanda dos agricultores por cascalho em suas propriedades e para as estradas rurais de Mercedes, o prefeito Laerton solicitou a trabalhar na regularização dessas áreas.
No início da gestão, foi identificada uma necessidade muito grande, né? Os produtores também, área de viação e obras, né? Para atendimento de malha viária, né? Construção e manutenção de estradas. Então, onde foi feito 4 projetos, foram feitos projetos de licenciamento ambiental para poder fazer a extração de cascalho no município. Foi feito um projeto com auxílio de geólogos e demais profissionais da área para fazer, então, essa retirada desse material das cascalheiras para poder usar no interior, na malha viária do município, nos pátios de agricultores, nos pátios de chiqueirões, aviários, em outros locais que demanda essa necessidade de cascalho, né? Essa foi uma necessidade identificada pelo Laerton, né? Daí ele convocou toda a equipe técnica para realizar esse estudo, né? Porque essa era uma necessidade muito grande do município, que antes a gente não tinha nenhuma cascalheira realmente legalizada no município. Então essa demanda foi concluída com essa liberação dessas licenças ambientais até o ano de 2026, válidas para fazer a extração desses locais onde está extraindo cascalho. Hoje todas as propriedades rurais foram atendidas, todos os protocolos de pedido de cascalhos foram atendidos. Todas as propriedades que foram executadas esse serviço, hoje hoje a gente já está fazendo em função das chuvas, né, que isso é normal acontecer. Vai feito a recolocação do cascalho, a reforma de algumas estradas, né, de acordo com a necessidade, de acordo com o fluxo de caminhões. Outras atividades, inclusive a estrada que liga Mercedes a Arroio Iguaçu, também foi feito, né, toda a questão da base, do acostamento, foi feito com esse cascalho retirado das cascalheiras aqui do município, né? Então a gente pode fazer um cálculo aí que a gente economizou muito dinheiro por se tratar de cascalho próprio do município, né? Essas outras estradas também que foram feitas no convênio da Itaipu, né? Todas elas, a base foi feita com material retirado dessas cascalheiras, onde economizou um valor muito grande dos cofres do município.
Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Acompanhe a seguir. Feirão do Imposto, no próximo sábado, vai disponibilizar gasolina comum sem tarifação.
Estaremos realizando ações de conscientização nos postos Tonin, saída para Cuivado e posto Copagril.
Promotor revela detalhes da operação que cumpriu mandados em Entre Rios, Pato e Santa Helena.
E no momento foram apreendidos celulares, notebooks, dispositivos de armazenamento, tipo HD externo, pendrive, etc.
Palestra hoje inicia a programação dos 40 anos da educação física da UniOeste.
O tema ele é polêmico porque te empurra para uma sensação de que a gente precisa trabalhar sempre sob pressão.
Frente Ampla de Notícias.
No próximo sábado, o Feirão do Imposto disponibilizará gasolina comum sem tarifação.
O COGEM, Conselho do Jovem e Empreendedor de Marechal Cândido Rondon, desenvolve ações voltadas para a população em geral e melhorias na sociedade. Um desses projetos está em andamento em maio, levando em consideração o período de declaração do Imposto de Renda, denominado Feirão do Imposto, com um dia especial chamado Dia D. William Vonsoski, diretor financeiro do COGEM e coordenador do projeto Feirão do Imposto de Marechal Cândido Rondon, repassa informações sobre o projeto e como você ouvinte pode economizar abastecendo neste sábado.
Neste sábado estaremos realizando o Dia D, que acontece dia 25 de maio. O dia marco para a conscientização da alta carga tributária. Estaremos realizando ações de conscientização nos postos Tonin, saída para Cuivado e posto Copagril, onde estaremos comercializando gasolina comum a R$ 3,80. No posto Tonin serão disponibilizados 250 litros de gasolina comum, sendo que serão abastecidos 5 litros por veículo. Já no posto Copagril, teremos 400 litros para o projeto, que serão disponibilizados 10 litros por carro e 5 litros para a moto. No Tonin, a ação acontecerá sábado de manhã e no posto Copagril, sábado à tarde. É um projeto realizado pelo COGEM Marechal Cândido Rondon, visando a conscientização da sociedade na busca por maior eficiência dos recursos públicos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O promotor de justiça titular da primeira promotoria da comarca de Marechal Cândido Rondon, Thiago Ibler, revela detalhes das investigações que na terça-feira resultaram no cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Entre Rios do Oeste, Pato Bragado e Santa Helena. Denominada Operação Alicantina, que significa trapaça, a investigação apura irregularidades em dois procedimentos licitatórios da Prefeitura de Entre Rios do Oeste. Promotor Thiago Ibler explica.
Na manhã do dia 21, com apoio técnico do GAECO, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão na cidade de Entre Rios do Oeste, além de um em Pato Bragado e outro em Santa Helena, o que se denominou Operação Alicantina. Alicantina, em resumo, significa trapaça. A operação é um desdobramento de uma investigação sigilosa comandada aqui pela primeira promotoria e que teve início com um ofício da Controladoria Interna do município de Entre Rios do Oeste, em que se deu conta de possíveis irregularidades em dois principais procedimentos licitatórios. Em investigações preliminares, o Ministério Público identificou suspeitas de conluio de empresas e servidores públicos de modo a fraudar tais procedimentos, sendo que um deles, inclusive, foram constatadas informações falsas e documentos ideologicamente falsos. Cumpre ressaltar que não se trata, nesse momento, de culpados ou inocentes. A busca e apreensão nada mais é do que uma medida cautelar prevista pelo Código de Processo Penal e tem como objetivo, dentre outros, a coleta de provas e elementos de convicção. Assim, as medidas cumpridas pelo GAECO tiveram como objetivo justamente isso, ou seja, trazer aos autos elementos que comprovem possível fraude em licitação no âmbito do Poder Público Municipal de Entre Rios do Oeste. E, no momento, foram apreendidos celulares, notebooks, dispositivos de armazenamento, tipo HD externo, pendrive, etc. Considerando que se trata de um procedimento sigiloso e buscando também preservar os alvos, essas são as informações que podem ser repassadas até o momento, mas fica aqui o alerta de que o Ministério Público, através dos promotores que atuam na comarca, que envolvem 6 municípios, está atento e não mede esforço para a proteção da sociedade. Então, tendo em vista que não conseguimos fiscalizar tudo e a todos, pedimos à população que nos tragam denúncias amparadas em informações sérias e concretas, ressaltando que o denunciante, ainda que anônimo, que tiver interesses políticos partidários escusos, será responsabilizado por isso.
A palestra com o título A Pressão é Privilégio para Poucos, a ser proferida a partir das 19h30 desta quinta-feira pelo técnico da Seleção Brasileira de Futsal, professor mestre Marquinho Xavier, marcará a abertura da programação comemorativa aos 40 anos de instalação do curso de Educação Física na Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon.
A programação terá sequência nesta sexta-feira com a palestra Controle de Carga de Treino no Esporte e no Fitness, a ser ministrada a partir das 9 horas na sala do Tribunal do Júri da Unioeste pelo professor doutor Antônio Carlos Gomes, coordenador acadêmico da Confederação Brasileira de Futebol. Já no sábado, uma cerimônia com o jantar dançante a partir das 19 horas no Clube Aliança será o ponto principal das comemorações dos 40 anos do curso de Educação Física da Unioeste em Marechal Cândido Rondon. O curso de Educação Física da Unioeste, em seus 40 anos de existência, formou mais de 1.300 profissionais, onde a grande maioria está atuando no mercado de trabalho. São mais de 150 docentes no período que atuaram ou estão atuando na formação desses profissionais. Considerando esse histórico e a transformação que ocorreu nas últimas 4 décadas nas áreas de saúde, no esporte escolar e de rendimento, e ainda na formação integral dos jovens desta região e do bem-estar da população, tomou-se por iniciativa realizar esta programação. Além de celebrar este momento histórico e enaltecer a memória de 40 anos do curso, o objetivo da iniciativa é consolidar a posição do curso de Educação Física da Unioeste como uma referência regional e nacional, além do reconhecimento global da instituição. Também busca valorizar a atuação ampla da área de Educação Física nestes 40 anos e seu importante papel no contexto da formação profissional, desenvolvimento social, na promoção da saúde e qualidade de vida dos cidadãos. O palestrante Marquinhos Xavier já encontra-se em Marechal Cândido Rondon.
O tema ele é polêmico porque te empurra para uma sensação de que a gente precisa trabalhar sempre sob pressão. E a gente sabe também do mal que isso passa, né, para as pessoas, em especial a questão mental, emocional, o desgaste. Por outro lado, faz uma crítica, né, à ausência de novos líderes, de pessoas que querem assumir responsabilidades, que querem assumir posições importantes em qualquer área profissional, mas que não querem ser cobradas, né? Pessoas que não querem assumir realmente o papel de fato, né? Às vezes você quer um salário melhor, uma função melhor, mas junto dela vem as atribuições. Então, a pressão realmente não é um privilégio para muitas pessoas. A gente está falando, quando a gente fala desse tema, a gente está falando de pessoas especiais, pessoas que estão ali, que querem inspirar, né, outras pessoas a continuar, que querem passar, além das informações técnicas de cada área, também uma mensagem, né, de que é possível perseverar, que é possível alcançar os objetivos, lutar pelos desafios. E essas pessoas, elas estão acostumadas a fazer isso, né? Então é um tema que instiga um pouco as pessoas, né?
Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.